Enquete da semana.
O que você entende sobre a expressão do texto 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3? A expressão, a letra mata. Nós colocamos aqui 5 opções de resposta. Ler muito a Bíblia pode confundir ou matar uma pessoa espiritualmente? Refere-se ao primeiro pacto da lei do Antigo Testamento? O estudo cuidadoso de toda a Bíblia é inútil e até perigoso? A palavra de Deus precisa de revelação? E a última opção, não tenho conhecimento. Bom, agora vamos ao resultado. 1,35% respondeu que ler muito a Bíblia pode confundir ou matar uma pessoa espiritualmente. Refere-se ao primeiro pacto, lei do Antigo Testamento. 3,67% responderam assim. O estudo cuidadoso de toda a Bíblia é inútil e até perigoso. 0,38% respondeu assim. A palavra de Deus precisa de revelação, 92,77%. E não tenho conhecimento sobre o assunto, 1,83%. O resultado da enquete nós vamos dar agora. Primeiro nós vamos saber entender o contexto que está escrito a expressão a letra mata. Em primeiro lugar, vamos citar aqui alguns versículos. A letra. Nós temos algumas expressões que são usadas, eu vou usar aqui só o Novo Testamento, esta palavra letra e dar o significado de cada uma dessas expressões no seu contexto, Bom, em primeiro lugar, Gálatas capítulo 6, versículo 11 diz assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Essa letra aí está falando de letra literal, ou seja, a letra grande. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Letra quê? A letra é uma palavra escrita de forma grande, é literal aí. Atos capítulo 26, versículo 24, diz assim, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Aqui ele está falando que o muito conhecimento de Paulo, a erudição de Paulo, ou seja, letra, nesse contexto aqui, de Atos 26, 24, está dizendo que o muito conhecimento, a erudição está fazendo com que ele delire. Então, neste contexto de Atos 26, 24, é o quê? É o conhecimento, é a erudição. Paulo, não é? Ele tinha facilidade, principalmente depois que ele se converteu, ele passou a entender verdadeiramente o projeto de Deus, passou três anos na Arábia. E aqui nesse contexto é o muito conhecimento de Paulo, ou seja, as muitas letras. O teu muito conhecimento te faz delirar. É nesse contexto. Em Atos 4, versículo 13, diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e conheceram que eles haviam estado com Jesus. Homens sem letras, ou seja, homens, já diz aqui, indoutos, ou seja, não tinha erudição, não eram conhecedores, não eram poliglotas, não eram entendido em todos os assuntos, diz a palavra do Senhor. Então aqui, nesse contexto de Atos capítulo 4, versículo 13, está dizendo que eles tinham pouca letra, ou seja, não tinham conhecimento, o conhecimento geral, eram indoutos, ou seja, está dizendo que eles até eram, de certa forma, ignorantes. Agora vamos ler outra passagem que encontramos. Mais é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 29. Neste aqui está falando da letra, não da letra, letra pacto, Antigo Testamento. E agora vamos para o nosso texto. Nosso texto, que esse Romanos 2, 29, faz parte desse mesmo contexto que vamos ler agora, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Depois eu vou ler quase todo o capítulo para nós entendermos o contexto de 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 6. Eu vou ler novamente. o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto, de uma nova aliança, um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muito bem, meus irmãos, indo direto ao assunto, nós queremos lembrar aqui e falar de uma maneira muito clara para os nossos queridos irmãos o que quer dizer a letra mata neste contexto que nós estamos estudando, A letra mata, o Espírito vivifica. Se o apóstolo Paulo declara que a letra mata, então este fato é conclusivo. O que alguns precisam descobrir é quem de fato é essa assassina. O que nos move a ressaltar este ponto é o fato de que essa tal letra mencionada pelo apóstolo Paulo tem sido alvo de distorções, prejudicando o desenvolvimento do ensino na igreja. É verdade que essa objeção ao estudo permanente e sistemático da doutrina bíblica, ela é defendida por cristãos sinceros, mas que deliberaram marginalizar o estudo, acreditar ser uma atitude louvada pela Bíblia, ou seja, ignorar o estudo bíblico. É curioso e contraditório ao mesmo tempo, mas o fato é que essa tal letra que mata vem tendo seu verdadeiro sentido também assassinado por alguns que a tentam interpretar. São aqueles a quem podemos chamar de os assassinos da letra. Se você, porventura, se identifica com um dos tais, não fique ofendido, não, por favor. Não fique. Antes de qualquer palavra, é fundamental esclarecer que não temos aqui a finalidade de censurar a devoção de ninguém. A sinceridade da fé. Só que a nossa fé, ela emana de algo. Nós encontramos a graça pela fé, e a fé vem pela palavra de Deus. Orgulho intelectual, conjecturas e especulações são tidos com alguns frutos nocivos dos ensinos equivocados da Bíblia. E se torna mais grave ainda quando esses frutos são vindos de pessoas que conhecem as Escrituras e que, por isso, deveriam proceder totalmente ao contrário. Logicamente, é muito mais confortável escolher os mitos, as lendas, do que cultivar uma fé bíblica genuína, pois esta vai exigir uma atitude trabalhosa em busca do conhecimento para que ninguém seja enganado, enquanto que aqueles conservam os fiéis na inércia, na ignorância, fazendo-os de marionetes, fazendo-os concordar com tudo, sem qualquer exercício mental, com tudo o que ouvem e o que é determinado. Deus não espera que submetamos a nossa fé sem o uso do nosso intelecto, ou seja, julgar todas as coisas. Nós temos que julgar todas as coisas. Qual é o juízo que temos que fazer? O juízo é a própria palavra de Deus. Outro fator a ser considerado é que o estudo da Bíblia é marginalizado porque ele incomoda. O estudo da Bíblia é inconveniente para os líderes incircuncisos que querem manipular a massa. É como se fosse uma pedra no sapato dos manipuladores da Bíblia e das pessoas. Quanto menos conhecimento as pessoas possuírem, mais facilmente serão controladas. Sempre foi assim, inclusive espiritualmente falando. É um comportamento assumido por seitas nas quais o líder se encarrega de pensar pelos adeptos e implanta um método sutil de controle total, tornando a sua palavra, a sua, infalível. E a única palavra infalível é a palavra de Deus. Enquanto a doutrina de Jesus se opor aos modismos e ventos de doutrinas que não coadunam-se com a palavra de Deus e que levam muitos crentes a fantasias subjetivas que beiram a heresias, ela continuará sendo menosprezada, a palavra de Deus. Respeitando agora todo o contexto bíblico, alertamos que a letra que Paulo se referiu, atenção, irmãos, a letra a que Paulo se referiu, ele está falando aqui, olha, capítulo 3, segundo aos Coríntios, trata-se da nova aliança. É só você ler, nova aliança. Quando Paulo diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, não está dizendo conforme Alguns têm suposto que é errado observar e fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz. Paulo está fazendo uma comparação, uma distinção entre a lei, letra, Antigo Testamento, não é? E o Evangelho da graça, do Espírito que vivifica. Então a letra significa a lei do Antigo Testamento. É chamada letra, sabe por quê? Porque foi escrita em tábuas de pedra. A diferença entre esses dois ministérios é muito grande. Um deles mata e outro vivifica. Como é que a lei nos mata? Ela faz-nos saber que somos pecadores. A letra mata, porque por meio dela o homem peca conscientemente. Ele a conhece, mas não tem poder. Não tem nenhum poder para salvar. E o resultado? Resultado que transgride a lei e a lei vai matar, a letra da lei. O resultado desta transgressão da lei de Deus é morte e condenação. A lei lhe mostra como ele é, ou seja, mau e pecador, mas não lhe dá poder para transformar-se. Consequentemente, o nosso ministério, ou seja, o do Espírito, este vivifica. Então essa grande obra vem da sua força interna vivificante, do Espírito Santo. Ele entra no coração do pecador e o vivifica, regenera e dá vida. Ele provê o elemento que a lei não podia prover. A lei cumpriu o seu papel, mas chegou o tempo de uma nova aliança em Jesus, que vivifica. O desejo e o poder de cumprir o mandamento de Deus poderia até existir, mas não era suficiente. Por isso que a letra mata. Então é uma trágica e triste ironia que alguns estejam arrancando este versículo de seu contexto e distorcendo o seu significado. Algumas pessoas, quando confrontadas com o fato de que suas doutrinas e práticas humanas não são aprovadas no Novo Testamento, são tão orgulhosas, ou tão cegas, ou até mesmo dolosas, que não admitem seu erro. Em vez disso, elas atiram este versículo na face daquele que está salientando a importância de obedecer aqui a Cristo segundo a sua palavra. Mesmo porque, vejam bem, seria um contrassenso, dizer que a letra mata e salvar ao mesmo tempo, porque está escrito em 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Jesus disse que a vivificação espiritual é feita através das suas palavras, que são espírito e vida. João 6,63. Portanto, o resultado da enquete, não é? A maioria errou. Este contexto refere-se, não é, à distinção entre o antigo pacto, lei, letra, e a nova aliança em Cristo Jesus. Então a resposta correta é o que? Refere-se ao primeiro pacto da lei, Antigo Testamento. E agora vamos ler, não é, este contexto para que os irmãos entendam. Está falando de nova aliança, novo concerto, novo acordo. Eu quero repetir Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, o versículo de número 29, que diz assim: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é o do coração, no espírito, não na letra, ou seja, do pacto, o Antigo Testamento, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O outro versículo que nós encontramos, que fala desta distinção, e fala claramente da letra, quando se fala letra, não é que você não pode estudar. Os que fazem isso, os que falam assim, fazem ou dolosamente, propositalmente, para que não haja conhecimento bíblico, e as pessoas permaneçam escravizadas pela sua construção humana, pela sua denominação, dizer que a letra mata. Mata é a ignorância e a letra. É a ignorância e a palavra de Deus. A ignorância e a palavra de Deus, se você é ignorante ao conhecimento bíblico, aí sim pode te matar, porque você vai ser presa fácil daqueles falsos mestres, enganadores, falsos profetas, tem uma imaginação doida da cabeça e bota como doutrina. Aí sim vai te matar. É por isso que Paulo diz, Jesus diz, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, irmãos, nesse contexto, a letra mata está falando da antiga aliança. Antiga aliança. Vejamos agora uma outra passagem muito rica para que você entenda. Eu já vou terminar. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Romanos, capítulo 7. Para os irmãos entenderem o que eu estou falando aqui. Há nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Romanos 7, 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, ou seja, na velhice do Antigo Testamento, do Novo Pacto, do Antigo Pacto. Olha, aqueles que querem ser justificados pela lei, da graça, têm descaído. Está escrito, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Então, quando se fala aqui letra, a letra mata está se referindo ao Antigo Pacto, que cumpriu o seu papel. Já cumpriu o seu papel. E agora, não pode, ninguém pode ser justificado, ninguém pode ser salvo pelo pacto da lei no Antigo Testamento. As pessoas são salvas hoje em Cristo Jesus, que é a nova aliança. É Jesus que vivifica, e não a letra da lei. Principalmente faziam isso os judaizantes, que queriam Jesus, mas queriam continuar com as cerimônias do primeiro pacto da lei. Ficou entendido? Então aqui, a letra mata, o espírito vivifica. Vamos ler agora esse contexto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Quando dizemos isso, será que estamos elogiando a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, precisamos de cartas de recomendação para vocês ou de vocês? Esse foi o primeiro versículo. Segundo versículo diz assim: Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Mais uma vez, ressalta a distinção entre o antigo pacto, a lei, e a nova aliança em Cristo Jesus. Versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança. Olha a distinção, nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. O versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, lei, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecentemente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Ou seja, fala de Antigo Testamento, do Antigo Pacto, aliança, letra, lei, e fala da nova aliança. Que isso fique muito claro e que esta palavra nunca venha desestimular você a conhecer a Bíblia, a julgar todas as coisas pela Bíblia, porque quem não lê a Bíblia fica sendo presa fácil. Então, quando diz a letra mata e o Espírito vivifica, não quer dizer que a Bíblia pode trazer algum dano. Aliás, o não conhecimento bíblico é que leva a pessoa à morte. Por quê? Porque é enganada facilmente. Atos 17:11 diz que os crentes de Bereia ouviam a pregação de Paulo e examinavam nas Escrituras se o que Paulo dizia estava em conformidade com o projeto de Deus. E o projeto de Deus está na Bíblia Sagrada. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a palavra de Deus precisa de revelação, haja vista o resultado que nós alcançamos aqui. 92%, mais de 92%, 92,74% responderam que a palavra de Deus precisa de revelação. E na semana que vem daremos uma palavra sobre este assunto. Vamos trazer aqui uma nova enquete para que você também participe.